América transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 11 de março. Hoje aqui, na zona da capital americana, continuamos com excelente tempo, sol a brilhar, céu limpo, 22 graus centígrados. Na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Dinamarca suspende o uso da vacina AstraZeneca contra o coronavírus. A junta militar do Myanmar acusa Aung San Suu Kyi de aceitar suborno. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Houve pelo menos 50 pessoas mortas no Cafofo, diz dirigente da Ciaste, que acaba de regressar do local. Governador de Benguela foi exonerado. Temos reações sobre isso e sobre quem o vai substituir. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Sete países europeus suspenderam hoje o uso da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, enquanto investigam notícias de que pessoas vacinadas com essa vacina desenvolveram coágulos de sangue. A Dinamarca anunciou em primeiro lugar ter suspenso por 14 dias o uso da vacina. Numa mensagem, o ministro da Saúde dinamarquês, Magnus Eunecke, disse que as autoridades estão a investigar um possível efeito secundário na forma de coágulos de sangue. O ministro tornou claro que a suspensão é uma medida de precaução, acrescentando não ser possível concluir que os coágulos registados em alguns pacientes estavam relacionados com a vacina. A Agência de Medicamentos da Dinamarca confirmou a suspensão. Mas a Agência de Medicamentos da Europa diz ter investigado dois casos de pessoas vacinadas que desenvolveram coágulos e disse não ter encontrado qualquer ligação entre isso e a vacina da AstraZeneca. A Noruega, Suécia, Estónia, Lituânia, Luxemburgo e Letónia anunciaram, entretanto, ter suspenso as vacinações com as vacinas da AstraZeneca. A esta companhia disse que todas as suas vacinas estão sujeitas a rigorosos testes. 8 manifestantes foram mortos e 6 outros feridos em confrontos com a polícia e militares numa cidade do Myanmar. A polícia abriu fogo quando os manifestantes cercaram uma esquadra da polícia em Miang. Há também notícias de mortes na maior cidade do país, Yangon, e na segunda maior cidade, Mandalay. Numa conferência de imprensa na capital, Nay Pi Taw, um porta-voz militar acusou a deposta líder Aung San Suu Kyi de ter aceito cerca de 600 mil dólares em subornos e ainda barras de ouro quando chefiava o governo. Suu Kyi já fazia face a acusações de possuir ilegalmente material de comunicações. A ONU condenou a repressão cada vez mais violenta da junta, que já resultou em mais de 60 mortos e 2 mil presos. Um investigador da ONU descreveu hoje o governo como um regime ilegal de assassinos. O investigador Andrew Thomas disse ao Conselho de Direitos Humanos que mais de 2 mil pessoas se encontram presas e apelou a sanções internacionais contra o regime que diz estar a violar os direitos humanos. No Egito, um incêndio numa fábrica de vestuário perto da capital Cairo provocou hoje pelo menos 20 mortos e 24 feridos. Um comunicado do governo diz que não se conhecem as causas do fogo que destruiu o edifício de 4 andares da fábrica de Obur. Especialistas estão no local para apurarem se o fogo afetou os edifícios vizinhos à fábrica. O Parlamento da China aprovou hoje uma medida que altera o sistema de eleições em Hong Kong ao reduzir a representação democrática nas suas instituições. Na prática, a lei elimina a possibilidade de haver oposição, com a nova lei exigindo patriotismo em relação à China dos candidatos a cargos no Parlamento. Haverá um comitê para selecionar quem será o líder, mas que pode vetar candidatos para que apenas os chamados patriotas possam concorrer. Esse comitê terá também o poder de escolher diretamente uma parte do Parlamento. O governo da China confirmou hoje que vai manter o que chama de um diálogo estratégico de alto nível com os Estados Unidos num encontro no Alasca na próxima semana. entre os representantes máximos da política externa de ambos os países. Em comunicado, o porta-voz Zhao Lijian explicou que o encontro, que vai ter lugar no dia 18, vai decorrer a convite dos Estados Unidos. Trata-se da primeira reunião oficial entre as duas potências desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu o poder em janeiro passado. Zhao exigiu que os Estados Unidos tratem o seu país de forma objetiva e racional e que abandonem a mentalidade de Guerra Fria e parem de interferir nos seus assuntos internos. A reunião vai contar com a presença do secretário de Estado americano Antony Blinken e do conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan. A Espanha apelou a uma solução negociada pela ONU para o território do Saara Ocidental, após a Marrocos e a Alemanha se envolverem numa disputa diplomática sobre a questão. A disputa começou depois do governo alemão ter criticado uma decisão do anterior presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer a soberania de Marrocos sobre o território que foi colónia espanhola. A Alemanha pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, levando Marrocos a suspender todos os contactos diplomáticos e culturais com a Alemanha. A Frente Polisário, com o apoio da Argélia, proclamou a independência do território, que é contudo controlado na esmagadora maioria geográfica por Marrocos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol disse que uma solução deve ser mutuamente aceitável e durável e justa de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O presidente do Senegal, Macky Sall, declarou hoje um dia de luto nacional em memória dos mortos em distúrbios recentes provocados pela prisão de um político rival acusado de estupro. Sall também anunciou a suspensão da declaração do estado de emergência de saúde devido à pandemia do coronavírus à meia-noite do próximo dia 19 de março.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pelo menos 55 pessoas morreram ou desapareceram durante os recentes confrontos no Cafunfo, disse o coordenador da Comissão de Justiça, Paz e Migrações da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Ciaste, o padre Celestino Epalanga. Ele acaba de regressar do Cafunfo, onde participou em encontros organizados pela organização UFOLO, em que participaram centenas de pessoas e em que a situação no Cafunfo, particularmente tendo em conta os recentes confrontos, esteve em discussão. É a primeira avaliação independente do que se passou naquela localidade mineira. O Venâncio Rodrigues falou com o padre Palanga.
O coordenador da Comissão de Justiça, Paz e Migrações da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, padre Celestino Epalanga, declarou hoje à Voz da América que as manifestações da população da zona de Cafunfo, na Lunda Norte, não são movidos por sentimentos separatistas, mas são o resultado da pobreza real que campeia na região rica em diamantes. Regressado de Cafunfo, onde representou a Igreja Católica, aquele responsável disse que depois das audições realizadas durante o debate, a conclusão é de que a região tem um historial de violência motivada pela falta de condições económicas e sociais das comunidades locais e que há muitos casos de violação dos direitos humanos.
Não há, na verdade, no fundo, esse sentimento de querer, digamos assim, separatista. Nesse sentido, as pessoas vivem numa miséria indescritível, né? Mas ainda assim encontramos uma comunidade dividida. Obviamente, alguns apoiam e justificam este acontecimento e outros, obviamente, condenam. Mas o que se está a fazer é fazer uma investigação independente. Trouxemos alguns dossiês que precisam de ser estudados. Ouvimos pessoas... num fórum privado, pessoas que estão lá já a trabalhar na questão dos direitos humanos. Houve a oportunidade de que as pessoas se exprimissem e dissessem o que sentem, e a verdade é que, de facto, Cafunfo tem uma longa história de violência. Vamos fazer aí acompanhar o processo.
Quanto à origem dos tumultos, a ação da polícia e o número exato das mortes e ainda de pessoas desaparecidas no dia 30 de janeiro, o clérigo católico disse...
Pelo menos há fotografias de 55 pessoas que terão morrido nestes confrontos. Alguns já não desaparecidos, outros ainda estão nas marcas.
O padre jesuíta considera que a indefinição política e administrativa da região e a presença extensiva de militares fez de Cafunfo uma zona violenta e um espaço longe dos apoios do governo.
Quase é difícil encontrar um militar ou um polícia sem que tenha uma arma na mão. E então, parece que é a única coisa que a pessoa, sobretudo os polícias ou então os militares, têm para se defenderem ou para poderem atacar. Mas é assim, quer dizer, há muita violação de direitos humanos, mulheres que vão às lavas, que depois têm que dividir o seu alimento com os polícias sem razão nenhuma. Enfim, quer dizer, é uma situação muito, muito, muito...
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
A Organização Angolana Observatório para a Coesão Social e Justiça decidiu criar uma comissão de inquérito independente para apurar o que se passou no Cafunfo. Essa comissão vai integrar personalidades independentes do país. O Coque Mukuta tem pormenores a partir de Luanda.
Zola Bambi, presidente da organização.
Observatório para a Coesão Social e Justiça, tomou esta iniciativa atendendo já o histórico do nosso país quanto a acontecimentos similares. No ano passado tivemos situações que estão na memória de todos, principalmente na memória coletiva, que é a questão de massacres de 92, 93, o caso do Montezuma, temos o 27 de maio, e muitas outras situações do ano passado. E nunca venceram a
O Observatório para a Coesão Social e Justiça já informou a constituição desta comissão de inquérito ao Presidente da República, João Lourenço, algumas instituições de Estado e várias representações diplomáticas. Coque Mukuta, Luanda.
O Presidente João Lourenço anunciou ontem a demissão do Governador de Benguela, Rui Falcão, e a sua substituição pelo Governador da Huila, Luís Nunes. Se é verdade que súbitas substituições, sem que seja dada uma razão oficial, são uma tradição no governo do MPLA, é também verdade que a ninguém escapou o facto de que recentemente Rui Falcão tinha criticado a falta de recursos financeiros, inclusive para a recolha de lixo nas principais cidades, como reflexo do excesso de centralização de poderes. A incompetência não está nas províncias, disse mesmo nessa altura Rui Falcão. Analistas associam tais críticas, na presença do ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Márcio Lopes, à exoneração de Falcão, que continua, no entanto, como primeiro secretário do MPLA na província. Uma fonte do Palácio do Governo lembra também a controvérsia sobre a proveniência de fundos para o Hospital da Baía Farta. O presidente João Lourenço visitou Benguela há 3 semanas atrás e deixou a cidade convicto de que tinham sido empresários locais a erguer a infraestrutura, quando, conforme dizem os programas de investimentos públicos, a obra foi o resultado do Orçamento Geral do Estado. João Marcos.
Do setor privado, liderado pela Aliança Empresarial, o governo de Benguela contou com uma ajuda na reposição de equipamentos roubados, sobretudo elétricos, e na reparação dos acessos. Algo bem diferente da mensagem transmitida ao país pelo chefe de Estado. O analista político José Cabral Santo avança que o episódio do hospital, lançado há 10 anos, é como que a gota de água.
Aquele pronunciamento que a incompetência não está aqui, mas está em Luanda, que ditou a sua sentença. Quer dizer, o presidente só quis jogar com o tempo para não transformar aquilo numa revanche, mas todo mundo sabia que na primeira oportunidade o Rui Falcão iria saltar. E ninguém vai dizer que ninguém sabia qual era a proveniência dos fundos do hospital. Afinal, o Ministério das Finanças está a fazer o quê? Por isso é que tenho dúvida, não tenho diretor para prestar contas a nível nacional, porque do lado das finanças só informa o governador.
No aeroporto de Benguela, de onde se viu em direção à capital do país, já nesta quinta-feira, Falcão
abraça a todos. Mas eu não estou a ir.
Exato.
Vou só resolver um assunto e volto.
Rui Falcão de saída, o secretário provincial da UNITA, Adriano Sapinala, que não terá o duelo com o ainda primeiro secretário do MPLA, que tinha desvalorizado o seu potencial.
O ex-governador dizia que nem sequer faria no nível dele. Nós fizemos 3 semanas que ele foi exonerado. Isso também não é um indicador inocente. Então, há aqui que dá verdade, é César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós estamos tranquilos quanto ao governador agora nomeado, nós desejamos sucesso na sua atividade e quanto à contenda político-partidária, claramente se vai encontrar uma unidade muito forte no seu bastião, que é a província de Benguela.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Rui Falcão vai ser substituído por Luís Nunes, que ocupava o cargo de governador da Huila, e que vai ser substituído nessa província por Nuno Mahapidala. O Teodoro Albano diz-nos que o afastamento de Luís Nunes não está a ser bem recebido na província.
Benefício da dúvida para o novo governador provincial da Huila, Nuno Mahapidala, indignação pela saída de Luís Nunes, é o sentimento que paira entre a população reagindo às mexidas operadas pelo Presidente da República, João Lourenço. Até então, vice-governador para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, Nuno Mahapidala, oriundo do Departamento Provincial de Urbanismo e Ordenamento do Território, chegou aos círculos do poder em 2009, na região, pelas mãos do ex-governador Isaac dos Anjos, de onde nunca mais saiu, mesmo com a passagem de João Massim Tiping à frente da gestão da província. Apesar de cerca de 10 anos de casa e longe dos holofotes, um novo governador, um tecnocrata, é, de acordo com o jornalista Elias Caango, uma aposta da continuidade dos projetos em curso na província.
Um jovem dinâmico, em termos de profissão dos projetos, essa dinâmica ainda vai continuar, pelo menos nos próximos 2-3 anos. Estamos a caminho das eleições e no mais, não tem aquela pujança política, enfim, mobilização política como tal, né? Essa é outra componente política.
Mas a saída de Luís Nunes foi acolhida com tristeza entre a população local, que vê na mexida um recuo para a província.
A Huila estava muito com um desenvolvimento muito alto. Portanto, a Huila, para mim, sinto que vai perder uma baixa.
Zeferino Luís dos Santos. Estou muito triste, porque desde que eu estou aqui no Lubango, passou tantos governadores, eu não vi nenhum governador que asfaltou essa estrada do João de Almeida. Somente o Luís Nunes. Por isso, por mim, acharia se é que talvez acabasse só seu mandato, pelo menos.
Pedro Mbanes, acompanhei bem ontem, quando ouvi dessa mudança, não achei de bem. Por isso, nele esperávamos mais coisas. Não fiquei de acordo, mas pronto, quem manda, manda.
Para o governador, que para muitos é um ilustre desconhecido, os nossos entrevistados preferem dar o benefício da dúvida.
Eu espero que quem deve vir trabalhar conforme o outro trabalha. Precisamos esperar os bons frutos para mudar essa cidade, porque ainda falta muito trabalho para fazer.
Ninguém sabe se o sucessor vai fazer da forma que o Luís Nunes fez. Os mais velhos dizem assim: o sucessor nunca é igual ao dono. Quem retoma nunca é igual ao dono.
Voz da América, Lubango.
A seca continua a afetar a produção agrícola através de vastas zonas de Angola, onde o espectro da fome aumenta. Do Kwanza Sul chega-nos agora a notícia que no município da Sela as perspectivas não são nada boas, tanto para a agricultura familiar como empresarial. Fernando Caetano.
Os 7 mil hectares de famílias e 30% da sua colheita dessa produção não poderá ser feita. Quanto à agricultura empresarial, também registrou-se uma quebra, porque das mais de 79 mil toneladas previstas, houve uma quebra de 40% de produção, situação que preocupa o responsável da agricultura da Sela.
Temos aproximadamente 40 mil famílias camponesas, e destas, 33% das famílias praticam agricultura. Estamos a falar de uma preparação de terra de aproximadamente 70 mil hectares. Isso daria uma produção de aproximadamente 140.583 toneladas de produtos de menos. 30% desse produto não poderíamos colher, tendo em conta a escassez de chuva que nós tivemos. Na agricultura empresarial também não é diferente. Também tivemos muita perda. Nós tínhamos uma projeção de 79.315 toneladas. Estamos a falar apenas da soja, do milho, do feijão, do sorgo. Disso tudo, vamos ter uma perda de 40% dessa produção.
Por esta altura, a situação é considerada dramática para os homens do campo e suas famílias, que já não querem ir para os campos de produção, tendo em conta o arranque da segunda época agrícola, uma vez que a primeira não teve sucesso esperado. Os efeitos da estiagem também são sentidos no mercado informal.
Obviamente, compramos
da América. Fernando Caetano, no Sombra.
Essa é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana, no Saúde em Foco, vamos ter a doutora Esmeralda Nela. Vamos falar de doenças do nariz e da garganta, porque ela é otorrinolaringologista. Portanto, especialista nesse tipo de doenças do nariz e da garganta. Amanhã, no Angola Saúde em Foco. Um grupo de jovens ativistas está a organizar uma manifestação para o próximo dia 20 para protestar contra os atrasos na construção da estrada no município dos Moengas, o que deixa os habitantes dessa região praticamente isolados. As obras encontram-se paralisadas há vários anos. O Muniz Francisco foi ouvir a opinião de um jurista e das autoridades locais. Muniz.
O jurista Joaquim António Ernesto defendeu nesta terça-feira no IJ a falta de vontade política na construção e asfaltagem da estrada do município dos Moengas. O docente invocou ainda a responsabilização dos autores envolvidos na negligência da construção e asfaltagem dos 89 quilômetros do troço São Zapombo e Moengas, cujas obras se arrastam há 3 anos.
Falta de vontade política da reabilitação daquela estrada. E nós sabemos, e da fase do no mandato do ex-governador, o Paulo Pombolo, já tínhamos noção que havia intervenção de melhoramento daquela via. Então, há necessidade para buscar o histórico da intervenção do governo central relativamente à intervenção da Estrada dos Buengas. Porque a Estrada dos Buengas já deve levar pessoas à responsabilização e à responsabilidade relativamente à questão dos desleixos dessa via. O que está a se passar com os Buengas é uma discriminação autêntica. Precisa-se de uma intervenção, já não precisa de uma intervenção do administrador, precisa de uma intervenção multissetorial, emergencial, para que então os cidadãos sonhem, recuperem a sua dignidade. E aliás, não há dignidade aí. É, tudo isso por causa mesmo da dificuldade da via de acesso.
Por sua vez, o diretor do Gabinete de Infraestruturas e Serviços Técnicos do Governo Provincial, Luiz António Vicente Lima, justificou que as obras do referido troço é do âmbito central, acrescentando que o valor que se verifica na dotação orçamental de 2021 é inferior para o reinício das obras.
As estradas nacionais são da competência do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território. Quanto a esta obra já foi autorizada por despacho presidencial número 124/19 de 18 de julho. Portanto, esta obra foi adjudicada à empresa Engevia, Fiscalização e a Galvão Branco, Consultores Unidos, e dono da obra ou entidade promotora é o Ministério das Obras Públicas. É, o valor desta empreitada, não é, porque temos despacho, é de 31.526.706.257 kwanzas. Portanto, como conseguimos também ver, consta do OGE para deste ano, não é, tem um valor de aproximadamente 155 milhões de kwanzas, que não será suficiente para fazer esse trabalho. Mas este valor possivelmente é o down payment que a empresa vai receber, mas subentendo eu que esta empreitada vai ser financiada. Portanto, eu não vou falar com tanta propriedade essa informação que nós temos, por ser uma empreitada de âmbito central.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
A página desportiva, hoje vamos começar com a Liga Europa de Futebol. Hoje temos jogos da primeira mão dos oitavos de final, portanto 8 jogos, 16 equipas, e aquele jogo que chama mais a atenção é o Manchester United-Milão. Manchester United chegou aos oitavos de final depois de eliminar facilmente, o que foi surpreendente, o Real Sociedade de Espanha. Foi a Espanha vencer por 4-0 e depois empatou em casa a 0 golos. O Milão, esse, teve muitas dificuldades para eliminar o clube sérvio com o nome mais difícil de todo o futebol europeu, Crvena Zvezda. Empatou fora a 2 golos e depois em casa a 1 golo. No campeonato italiano, Milão está em 2º lugar. No campeonato inglês, Manchester também está em 2º. Este é difícil de fazer previsões, ou como disse alguém uma vez, previsões só no fim do jogo. Por menor curioso é que nesses 8º de final da Liga Europa, a Inglaterra é o país com mais equipas, tem 3 equipas lá, as outras 2 são o Arsenal, que os tem pela frente o Olympiacos da Grécia, e o Tottenham, que hoje recebe o Dinamo de Zagreb. Ontem, na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, aconteceu aquilo que tinha que acontecer. Liverpool e Paris Saint-Germain do Neymar passaram aos quartos de final. Liverpool, que já havia ganho a primeira mão por 4-0 ao Leipzig da Alemanha, ontem venceu por 2-0. Liverpool vai mal no campeonato inglês, mas na Liga dos Campeões, atenção que ainda vai dar que falar. Paris Saint-Germain, sem o Neymar, que está lesionado, empatou em casa com o Barcelona a 1 golo, tinha ido a Espanha vencer por 4-1. Barcelona ontem não se intimidou, dominou, principalmente na primeira parte, foi dono e senhor, teve várias oportunidades, mandou uma à trave, mas esteve a perder por 1-0, graças a um penalti, um tanto ou quanto, vamos lá dizer, acidental. Messi marcou um golaço, sapataço, a cerca de 30 metros de distância, e depois falhou um penalti que deveria ter sido repetido. É, onde é que está o vídeo-árbitro? O VAR. E falando do Barcelona, ontem em Espanha, o Atlético de Madrid fez o seu jogo em atraso com o outro Atlético de Bilbao. Ganhou por 2-1. O que é que isso significa? Pois significa que o Atlético de Madrid tem agora 6 pontos de vantagem sobre o segundo, o Barcelona, e tem 8 pontos de vantagem sobre o Real Madrid em terceiro. Faltam 12 jogos para o campeonato acabar. Basquetebol americano, após uma interrupção de 1 semana para o tradicional jogo das estrelas, o All-Stars, ontem a NBA regressou com 2 jogos. Na Conferência Oeste houve um embate do meio da tabela. Dallas jogou em casa, bateu o Santo Antônio 115-102 neste embate de 2 equipas do Texas. Santo Antônio mantém-se, no entanto, à frente do Dallas. Está em 7º lugar, Dallas está em 8º. Em 9º lugar, nessa mesma conferência, que é a Conferência Oeste, está o Memphis, que ontem jogou em casa e recebeu a equipe aqui da casa, o Washington Wizards. Quem ganhou? Foi o Memphis. Bateu à vontade o Washington Wizards, 127-112. A equipa aqui da casa está em 12º lugar na Conferência Leste, onde há 15 equipas. Nossa página no Facebook Zoa Português. Temos de lá todos os dias um tema e perguntas para os ouvintes debater. E hoje vamos falar do Brasil. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, no regresso à cena política, após ser libertado da cadeia, atacou duramente o atual presidente Jair Bolsonaro com palavras muito duras. O ouvinte concorda que um ex-presidente ataca um presidente em exercício ou deve-se manter afastado da política? Estará Lula a preparar o caminho para concorrer à presidência? Ou apenas a tirar desforra após meses de caça? Nós queremos que os ouvintes participem neste debate. Vá à nossa página no Facebook e dê a sua opinião sobre estas questões. Já há lá muitas respostas calorosas, uns a defenderem Lula, outros a criticarem-no. É um debate aceso e nós queremos ouvir a sua opinião. Vá à página do Facebook, Zoa Português, e dê a sua opinião. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com reportagens de vários países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Cisco, da Voz da América, na sua emissão em português. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães e Miguel, que desejam-lhe boa escuta. OPA suspendem o uso da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus. 8 manifestantes mortos no Myanmar, investigador das Nações Unidas, acusa militares de serem um regime de criminosos. Incêndio em fábrica no Egito mata 20 pessoas e o Parlamento Chinês aprova novas leis eleitorais para Hong Kong que vão terminar com a oposição. Transmitimos em onda média para Angola, São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e em DFM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português, nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584. Uma vez mais. Boa escuta. As notícias a esta hora, aqui na Voz da América, com o João Santa Rita.
7 países europeus suspenderam hoje o uso da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, enquanto investigam notícias de que pessoas vacinadas com essa vacina desenvolveram coágulos de sangue. A Dinamarca anunciou em primeiro lugar ter suspenso por 14 dias o uso da vacina. Numa mensagem, o ministro da Saúde dinamarquês, Magnus Eunecke, disse que as autoridades estão a investigar um possível efeito secundário na forma de coágulos de sangue. O ministro tornou claro que a suspensão é uma medida de precaução, acrescentando não ser possível concluir que os coágulos registados em alguns pacientes estavam relacionados com a vacina. A Agência de Medicamentos da Dinamarca confirmou a suspensão. Mas a Agência de Medicamentos da Europa diz ter investigado 2 casos de pessoas vacinadas que desenvolveram coágulos e disse não ter encontrado qualquer ligação entre isso e a vacina da AstraZeneca. A Noruega, Suécia, Estónia, Lituânia, Luxemburgo e Letónia anunciaram, entretanto, ter suspenso as vacinações com as vacinas da AstraZeneca. A esta companhia disse que todas as suas vacinas são sujeitas a rigorosos testes. 8 manifestantes foram mortos e 6 outros feridos em confrontos com a polícia e militares numa cidade do Myanmar. A polícia abriu fogo quando os manifestantes cercaram uma esquadra da polícia em Miang. Há também notícias de mortes na maior cidade do país, Yangon, e na segunda maior cidade, Mandalay. Numa conferência de imprensa na capital, Nay Pyi Taw, um porta-voz militar acusou a deposta líder Aung San Suu Kyi de ter aceito cerca de $600 mil em subornos e ainda barras de ouro quando chefiava o governo. Sun Chi já fazia face a acusações de possuir ilegalmente material de comunicações. A ONU condenou a repressão cada vez mais violenta da junta, que já resultou em mais de 60 mortos e 2 mil presos. Um investigador da ONU descreveu hoje o governo como um regime ilegal de assassinos. O investigador Andrew Thomas disse ao Conselho de Direitos Humanos que mais de 2 mil pessoas se encontram presas e apelou a sanções internacionais contra o regime que diz estar a violar os direitos humanos. No Egito, um incêndio numa fábrica de vestuário perto da capital Cairo provocou hoje pelo menos 20 mortos e 24 feridos. Um comunicado do governo diz que não se conhecem as causas do fogo que destruiu o edifício de 4 andares da fábrica de Obur. Especialistas estão no local para apurarem se o fogo afetou os edifícios vizinhos à fábrica. O Parlamento da China aprovou hoje uma medida que altera o sistema de eleições em Hong Kong ao reduzir a representação democrática nas suas instituições. Na prática, a lei elimina a possibilidade de haver oposição, com a nova lei exigindo patriotismo em relação à China dos candidatos a cargos no Parlamento. Haverá um comitê para selecionar quem será o líder, mas que pode vetar candidatos para que apenas os chamados patriotas possam concorrer. Esse comitê terá também o poder de escolher diretamente uma parte do Parlamento. O governo da China confirmou hoje que vai manter o que chama de um diálogo estratégico de alto nível com os Estados Unidos num encontro no Alasca na próxima semana, entre os representantes máximos da política externa de ambos os países. Em comunicado, o porta-voz Zhao Lijian explicou que o encontro, que vai ter lugar no dia 18, vai decorrer a convite dos Estados Unidos. Trata-se da primeira reunião oficial entre as duas potências desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu o poder em janeiro passado. Já o exigiu que os Estados Unidos tratem o seu país de forma objetiva e racional e que abandonem a mentalidade de Guerra Fria e parem de interferir nos seus assuntos internos. A reunião vai contar com a presença do secretário de Estado americano Antony Blinken e do conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan.
O Ministério Público da Guiné-Bissau constituiu o antigo chefe de Estado-Maior da Armada, José Merco Bumo Nachuto, arguído por alegada prática de crime de branqueamento de capitais. Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Destaque também para a luta contra o terrorismo em África. Começamos a nossa reportagem em Moçambique, que já é conhecida a decisão do Tribunal Supremo sobre o recurso do despacho de pronúncia do processo das dívidas ocultas interposto pela defesa. 11 dos réus, uns sob caução e outros sob termo de identidade de residência, foram hoje libertos. Segundo parte do acórdão visto pela Voz da América em Maputo, o Tribunal Supremo decidiu conceder liberdade sob caução a Fabião Mabunda, Manuel Renato Matussi, Maria Inês Moiane, Cassaúz Pulxande, Sérgio Namboretti e Zulficar Ali Ismael Hamad. O nosso correspondente em Maputo, Alfredo Júnior, tem os detalhes.
Segundo parte do acórdão que a VOA teve acesso, o Tribunal Supremo decidiu conceder liberdade sob caução com valores que variam dos 500 mil meticais aos 10 milhões de meticais a 6 arguidos. Por outro lado, 5 arguidos vão ser libertos sob termo de identidade e residência. Enquanto isso, 7 outros arguidos, nomeadamente Bruno Langa, Ndambi Gibuza, Gregório Leão, Ângela Leão, Cipriano Mutota, Teófilo Nhangumel e António do Rosário, vão continuar em prisão preventiva. Para Boris Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública, que acompanha o processo, esta decisão faz parte da evolução normal do processo.
O meu entendimento é de que aquelas pessoas que foram mandadas em liberdade são aquelas que não participaram diretamente no processo de contratação ilegal das dívidas ocultas, mas se beneficiaram. Portanto, a eles caberia uma moldura penal inferior. Estando essas pessoas na cadeia desde fevereiro de 2019, já passam mais de 2 anos e estão na reprisão. Então, muito provavelmente eles já cumpriram até metade daquilo que seria a sua pena de prisão, caso fosse condenado. Só que eu não olho isso como um escândalo, não olho isso como um problema, olho isso como uma evolução normal do processo.
Para o jurista e analista Egídio Plácido, esta decisão revela deficiências na instrução deste processo.
Essa decisão do Supremo é a decisão mais correta que existia a esse momento. Agora, aqui o grande problema está na nossa Procuradoria-Geral da República. Ao que todos nós estamos a perceber é que, mais uma vez, a Procuradoria está a prender as pessoas, está a coartar a liberdade das pessoas para mais tarde investigar. É o que está aqui em causa. Ou seja, o que fica na retina de todos nós é que a Procuradoria-Geral da República procedeu à detenção de todos esses indivíduos com base em fofoca. Porque se não fossem fofocas, houvesse evidências claras, tivesse prova, já devia até essa altura ter devido alguma acusação contra as leis.
Com a posição apresentada pelo Tribunal Supremo, abre-se espaço para a marcação da data do início do julgamento deste processo.
Significa que, atingido esta fase, essa decisão do Supremo, agora já não há mais nenhuma barreira legal para que o julgamento aconteça. Ou seja, daqui só estamos à espera do julgamento, porque foram esgotados os mecanismos de recurso, foram esgotadas as instâncias de recurso. O Tribunal Supremo é a última instância de recurso. Caberá agora ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que tem um processo, marcar a data de julgamento.
Esse processo poderá vir a ser acusado de ir ao julgamento. No entanto, fica aqui mais uma mancha, se assim podemos dizer, porque todos nós ficamos perplexos. Por que as pessoas ficaram mais de 2 anos detidas sem nenhuma, sem nenhuma culpa formulada.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Washington. Continuamos com a emissão da Voz da América. Os grupos ligados ao Estado Islâmico em Moçambique e na República Democrática do Congo são as entradas mais recentes na lista dos Estados Unidos de grupos terroristas estrangeiros. Esta semana, as autoridades americanas falaram sobre como esses grupos começaram e por que eles merecem essa designação. Ana Guedes.
Há um espectro que assombra a África, o espectro do terrorismo. É o que dizem as principais autoridades antiterrorismo americanas, que dizem estar a fazer tudo o que podem para exorcizar essa ameaça violenta que afeta diretamente a segurança e a estabilidade das nações parceiras dos Estados Unidos, como Moçambique e a República Democrática do Congo. Esta semana, o Departamento de Estado designou os dois grupos africanos, a filial do Estado Islâmico em Moçambique e a filial no Congo Democrático, como organizações terroristas estrangeiras. O grupo moçambicano é responsável por milhares de mortes civis numa série de ataques em larga escala no norte do país que deixaram quase 670 mil pessoas deslocadas. O grupo no leste do Congo foi responsável por uma série de ataques que mataram pelo menos 849 civis no ano passado, de acordo com relatórios das Nações Unidas. Uma designação é mais que um rótulo, diz John Godfrey, o coordenador interino de contra-terrorismo, enviado especial interino da Coligação Global para derrotar o Estado Islâmico. Ele falou com jornalistas na quinta-feira por a teleconferência desde Washington.
Among other consequences of those designations, any property or interests in property of those designated and subject.
Entre outras consequências dessas designações, qualquer propriedade ou interesses e propriedades daqueles designados e sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos da América são bloqueados e cidadãos americanos são geralmente proibidos de se envolver em quaisquer transações com eles. É um crime fornecer intencionalmente apoio material ou recursos ao Estado Islâmico na República Democrática do Congo ou ao Estado Islâmico em Moçambique, ou tentar ou conspirar para o fazer. As designações são uma das ferramentas mais importantes de que dispomos para interromper as redes financeiras e outras redes de apoio de que os grupos terroristas precisam para exportar a violência e realizar ataques.
Godfrey recusou dizer porque as autoridades americanas têm tanta certeza de que esses grupos africanos estão ligados ao Estado Islâmico, afirmando que a informação é confidencial. Mas disse: a evidência de laços entre o Estado Islâmico em Moçambique e o núcleo principal do Estado Islâmico no Iraque e na Síria é bastante incontestável. E no Congo, disse ele, os Estados Unidos estão bastante confiantes numa ligação com a sede do Estado Islâmico. Michael Gonzalez, subsecretário adjunto do Departamento de Assuntos Africanos, disse que os Estados Unidos lutam contra o terrorismo de várias maneiras e descreveu como fazem no Congo.
We do support the FARC in terms of their efforts against violent extremists, with particular.
Apoiamos o exército congolês em termos de seu esforço contra extremistas violentos, especialmente com quatro linhas de esforço: reforço de operações e capacidades civis militares, engenharia militar, comunicações estratégicas e laboratórios de língua inglesa, com o objetivo de capacitar a liderança civil para promover a reforma estrutural e profissionalização dos militares. Acho que esses são os principais exemplos de como os Estados Unidos estão realmente a funcionar com a visão da administração Biden e as declarações do secretário Blinken sobre enfatizar as nossas parcerias com africanos e construir capacidade local, porque é verdade que através da capacidade local haverá ganhos sustentáveis que podem ser realizados no futuro.
E quanto tempo vai demorar para vencer esses dois novos grupos que só começaram a mostrar a sua audacidade nos últimos 3 anos? Bom, isso os funcionários não disseram. Alguns grupos na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos, como a Al-Qaeda, permanecem lá desde o final da década de 1990, o que significa que permanecem ativos mais de 20 anos depois que os Estados Unidos os consideraram uma ameaça.
Obrigado, Ana. Continuamos a falar desta situação de Moçambique, com os Estados Unidos a designarem o grupo que faz ataques no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, de Estado Islâmico em Moçambique, e também a fazer esta designação. Entretanto, em Maputo, analistas dizem que o posicionamento dos Estados Unidos relativamente ao conflito em Cabo Delgado, considerando o Estado Islâmico de Moçambique uma organização terrorista, abre a possibilidade de um outro tipo de colaboração entre Washington e Moçambique, não apenas no combate à insurgência, como também aos diferentes tipos de tráfico que ocorrem naquela zona. Ramos Miguel.
Em alguns círculos de opinião, afirma-se que o posicionamento dos Estados Unidos da América constitui uma grande ajuda ao governo de Moçambique, mas o analista Fernando Lima diz que não sabe se isso ajuda ou não, porque o governo moçambicano tem tentado evitar esse tipo de conotações.
Nomeadamente, a ligação da violência em Cabo Delgado ao Estado Islâmico, porque procura não fazer esse tipo de conotações. E, claramente, os Estados Unidos há um tempo considerável vem fazendo esse tipo de ligação. Portanto, é de algum modo uma incógnita em relação se ajuda ou não ajuda, mas claramente que abre a hipótese para um outro tipo de colaboração.
Que outro tipo de colaboração, na sua perspectiva, o eventual apoio americano mais visível a Moçambique?
O tipo de colaboração entre os Estados Unidos e Moçambique também é problemático, porque isso significa que Moçambique terá que mostrar abertura ou mais clareza no combate às redes de tráfico, porque a questão do ISIS não tem apenas a ver com o terrorismo em Cabo Delgado, tem a ver com as rotas de tráficos, nomeadamente tráficos de droga, tráfico humano. E esse tráfico humano e tráfico de drogas em Moçambique também beneficia pessoas. Logo, o governo de Moçambique terá que fazer opções muito claras em relação ao combate a essas mesmas redes.
Mas o analista Carto Nucadiedo não tem dúvidas. O pronunciamento dos Estados Unidos prejudica o Estado moçambicano.
Prejudica o Estado moçambicano por causa do timing em que eles publicam a informação. Essa é uma informação que já o Estado já disse antes, mas vindo do governo americano neste momento, essa informação pode servir de publicidade a favor do grupo terrorista. Ao fazer esse pronunciamento agora, timing é inapropriado.
Não sei se conta muito o fato de a América designar os insurgentes como uma organização terrorista. Por seu turno, o analista político Raul Domingos é da opinião de que o posicionamento americano reforça a ideia que ele sempre defendeu de que o terrorismo não se combate de forma isolada e que Moçambique deve procurar apoios externos.
Eu acho que essa questão é mais um encontro aos interesses de qualquer país que está a combater o terrorismo. É uma posição que conforta a lutar contra o terrorismo. Eu acho que a América deveria fazer um pouco mais difícil, colocar a questão aí para esse combate.
Entretanto, para o analista João Colasso, Moçambique ganha com este posicionamento americano.
Eu acho que Moçambique ganha um importante aliado na luta contra os insurgentes, que apesar de mais um aliado forte, acaba neste momento por ganhar um aliado que pode fazer toda a diferença no combate aos insurgentes em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o Ministério Público constituiu o antigo chefe de Estado-Maior da Armada, José Américo Bumo Nachuto, arguído por alegada prática de crime de branqueamento de capitais. A notícia foi avançada pelo jornal digital Capital News, que cita a fonte ligada ao processo. O despacho do Gabinete de Luta contra a Corrupção e Delitos Económicos, conhecido esta quinta-feira, sustenta que o oficial militar de 71 anos de idade teria feito movimentações nas suas contas e da sua empresa em alguns bancos comerciais de Bissau, com valor de origem duvidosa. A audição desta quinta-feira de Bumo Nachuto foi, entretanto, suspensa por alegado mal-estar do militar e será retomada no próximo dia 18 deste mês. Recorde-se que o antigo chefe da Marinha guinense esteve detido nos Estados Unidos por cerca de 3 anos, entre 2013 e 2016, condenado por tráfico internacional de droga. Continuamos já a reportar sobre Bissau. O presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PGC, e antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, anunciou seu regresso ao país na sexta-feira, dia 12, que é amanhã, um ano após ter deixado o país. O anúncio foi feito pelo próprio Domingos Simões Pereira num vídeo partilhado na página do partido no Facebook, no qual afirma estar motivado e preparado para reassumir as suas responsabilidades. O Lassana Kassamá falou com Domingos Simões Pereira.
Simões Pereira volta a Bissau para enfrentar alegados problemas internos dentro do seu partido, de um lado, e por outro lado, enfrentar a Procuradoria-Geral da República, que diz estar à sua espera. Situações que o presidente do PSGC diz estar consciente. Mas, em entrevista à Voz da América, domingo, Simões Pereira, apesar de reconhecer os riscos de segurança em presença, reafirma estar à vontade para voltar a Guiné-Bissau.
Mas falar de segurança neste momento no nosso país é uma perfeita ilusão, pois a população está a ser agredida por uma máfia que infiltrou as forças da ordem e estão ao seu serviço. O que os mandantes dessa máfia não entendem é que um dia isso vai virar contra eles próprios. Nós, o que temos de fazer, aquilo que eu tenho intenção de participar e de contribuir, é aumentar a compreensão e o conhecimento do povo para combater pelos direitos e liberdades antes que seja tarde. E isso inclui as próprias forças da ordem, que devem expurgar a máfia e os seus mandantes antes que se gangrenem no sistema.
Ao domingo, Simões Pereira, perguntamos se há algum plano ou sinal dos problemas sociais e económicos que o país enfrenta, mesmo não estando na governação. É já a resposta sobre o que vai fazer.
Alertar para a gravidade da situação pandémica que ainda vivemos e a necessidade do povo levar o assunto mais a sério. Mas que as autoridades continuam a tratar como se fosse um jogo para enganar a comunidade internacional e poder aumentar os ingressos financeiros. Também será muito importante lembrar que estamos em plena campanha de Castanha de Caju, com uma administração que havia, durante a campanha, prometido que a castanha seria comprada a 2.000 francos ao produtor e agora não consegue assegurar.
Durante a sua ausência, muita coisa aconteceu e a dinâmica política ao nível do país explotou vozes críticas contra a sua liderança no seio do seu partido. O líder do PSGC, vencedor das últimas eleições legislativas, mas hoje na oposição, falou-nos da necessidade da reunião dos órgãos colegiais da sua formação política e da possível confrontação interna com o espera.
Eu estou à vontade, sobretudo porque eu não temo nenhuma das opções possíveis. As pessoas sabem que têm a liberdade de expressar aquilo que sentem, têm a liberdade de defender as suas posições. No final do dia, a maioria é que vai decidir e eu estou pronto para acompanhar aquilo que a maioria entender ser o caminho que o partido deve seguir. Mas eu aprendi que estamos ali para servir o partido e não servir-se do partido. Estamos lá para servir a nação e não servir da nação.
Domingo Simões Pereira é deputado da nação e deveria tomar parte na sessão parlamentar, cujo início estava previsto para hoje, até o dia 21 de abril. Uma sessão adiada, segundo as recomendações da alta comissária para a Covid. Isto de acordo com a deliberação da Comissão Permanente do Parlamento Guinense. Lassana Kassamá, para a Voz América.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reúne-se com os principais diplomatas chineses na próxima semana, com os quais vai discutir uma série de questões que preocupam os Estados Unidos. É o chamado diálogo estratégico de alto nível entre Washington e Pequim. Com os detalhes, Álvaro Lúcio Andrade.
Antony Blinken delineou as principais prioridades da política externa do governo Biden numa audiência no Comitê de Relações Exteriores da Câmara, na quarta-feira. O anúncio de que se encontrará pela primeira vez com os principais diplomatas da China na próxima semana no Alasca, no regresso de uma viagem ao Japão e à Coreia do Sul, gerou uma série de perguntas dos legisladores. Blinken garantiu que colocará uma série de preocupações dos Estados Unidos e disse, por enquanto, esta será apenas uma reunião.
Não há nenhuma intenção neste momento de uma série de compromissos subsequentes. Esses compromissos, se eles vierem a seguir, realmente têm que ser depois de um progresso tangível e resultados tangíveis nas questões que nos preocupam em relação à China.
Blinken concordou com vários legisladores dos dois partidos que a repressão da China contra os uigures muçulmanos e outras minorias na região de Xinjiang equivale a um genocídio e pediu a Pequim que permita à comunidade internacional e às Nações Unidas ter acesso à região.
Se eles não têm nada a esconder, mostrem-nos, que mostrem ao mundo.
Vários legisladores republicanos questionaram também sobre os migrantes que tentam cruzar a fronteira sul dos Estados Unidos com o México e porque o governo anulou os acordos de asilo assinados pela administração Trump com os países da América Central. O representante republicano Michael McCaul.
Temos visto um enorme aumento de imigrantes a cruzar a fronteira e a provocar uma crise na fronteira sul. porque o presidente rescindiu esses acordos que eram apoiados pelos nossos vizinhos do sul?
Blinken não respondeu diretamente à questão, mas disse que o presidente Joe Biden está empenhado em assegurar uma fronteira segura, ordenada e humana. Ele também foi questionado sobre a crise humanitária na região do Tigray, na Etiópia, e condenou evidentemente o que chamou de atos de limpeza étnica.
O primeiro-ministro Abiy Ahmed foi um líder inspirador que ganhou o Prémio Nobel da Paz. Agora precisa reforçar e assegurar que o seu próprio povo em Tigray tenha a proteção de que precisa e merece.
O secretário do Estado, Antony Blinken, assegurou ter falado várias vezes ao telefone com o primeiro-ministro Abiy e outros líderes da região para tentar encontrar uma forma de acabar com a violência contra civis.
A França pode em breve juntar-se a um punhado de países com leis que visam repatriar dinheiro e ativos roubados para seus países de origem. Mas os vigilantes anticorrupção dizem que o projeto de lei precisa de mudanças para garantir que os ativos não voltem para os líderes corruptos. Ana Guedes.
Até agora parecia que nada poderia deter Teodorino Obiang, filho do presidente de longa data da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema. Viveu uma vida faustosa, financiado, dizem os críticos, pelo seu país rico em petróleo, onde a maioria das pessoas vive na pobreza. Mas a justiça está no alcance do Obiang. Ele enfrentou uma ação legal nos Estados Unidos e na Suíça, forçando-o a desistir de milhões de dólares em ativos. No ano passado, um tribunal de Paris aplicou a Obiang uma pena suspensa de 3 anos e uma multa multimilionária pela acusação de saquear a riqueza do seu país para financiar o seu estilo de vida opulento em Paris. As autoridades francesas confiscaram esta mansão na capital e outros bens de luxo. A Guiné Equatorial apelou da decisão no Tribunal Constitucional da França. Se perder novamente a propriedade, estimada em mais de 100 milhões de dólares, ela iria por norma para o Tesouro francês. Mas uma medida recentemente aprovada pela Assembleia Nacional da França poderia, em vez disso, devolver os ativos às comunidades pobres na Guiné Equatorial. Hervé Berville, deputado francês.
É muito importante dizer aos franceses e aos cidadãos do mundo, nesses países, em África, Ásia e América Latina, que a França e outros países não permitirão que ditadores ou filhos de ditadores recebam dinheiro que não seja o dinheiro deles. E que a França vai processá-los, que a França vai recuperar esse dinheiro e vai usar esse dinheiro na cooperação para o desenvolvimento.
A medida ainda precisa da aprovação do Senado francês. Grupos anticorrupção elogiam a medida, mas argumentam, como Chanes Mensus, do grupo Sherpa, que a linguagem precisa ser mudada para garantir que os ativos não voltem às mãos de líderes corruptos.
Diz basicamente que os bens confiscados devem ser devolvidos o mais próximo possível à população que foi privada. Acreditamos que essa formulação não seja precisa o suficiente. Responsabilidade e transparência, isso está ausente da lei neste momento.
O julgamento de Obiang começou com processos judiciais movidos por Sherpa e pelo grupo anticorrupção Transparência Internacional, que também tinha como alvo os líderes do Gabão e da República do Congo. Alguns na Guiné Equatorial estão a acompanhar de perto os acontecimentos, como Tutu Alicante, um ativista.
Esta é uma família que há 40 anos governa um país como se fosse o seu feudo privado, sem qualquer responsabilidade. Portanto, o facto dos franceses terem ido tão longe ao levar esse caso ao Supremo Tribunal, isto é, ao Tribunal Constitucional Francês, é muito significativo.
Alicante espera que uma condenação final francesa de Obiang e uma nova lei de ganhos ilícitos seja aviso para outros líderes corruptos de países pobres que eles podem pagar caro por roubar o seu povo.
Página Esportiva, hoje vamos começar com a Liga Europa de Futebol. Hoje temos jogos da primeira mão dos oitavos de final, portanto 8 jogos, 16 equipas. E aquele jogo que chama mais a atenção é o Manchester United-Milan. Manchester United chega aos oitavos de final depois de eliminar facilmente, o que foi surpreendente, o Real Sociedade de Espanha. Foi a Espanha vencer por 4-0 e depois empatou em casa a 0 golos. O Milan, esse, teve muitas dificuldades para eliminar o clube sérvio com o nome mais difícil de todo o futebol europeu, Crvena Zvezda. Empatou fora a 2 golos e depois em casa a 1 golo No campeonato italiano, Milão está em segundo lugar. No campeonato inglês, Manchester também está em segundo.
E assim termina esta segunda parte da nossa emissão. Os títulos, 7 países europeus suspendem o uso da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus. 8 manifestantes mortos no Myanmar e investigador das Nações Unidas acusa militares de serem um regime de criminosos. Incêndio em fábrica no Egito mata 20 pessoas.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 11 de março, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet pode acompanhar-nos em qualquer lugar através da nossa página na internet voaportugues.com e nas redes sociais como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E para falar connosco, ainda pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, 7 países europeus suspendem o uso da vacina da AstraZeneca contra o coronavírus. 8 manifestantes mortos em Myanmar e investigador da ONU acusa militares de integrarem um regime de criminosos. No Egito, incêndio em fábrica deixa pelo menos 20 pessoas mortas. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha, mais à frente hoje sobre a audição. Mas vamos começar com as notícias que marcam esta quinta-feira. Grupos ligados ao Estado Islâmico em Moçambique e na República Democrática do Congo são as entradas mais recentes na lista dos Estados Unidos de grupos terroristas estrangeiros. Esta semana, as autoridades americanas falaram sobre como esses grupos começaram e por que merecem essa designação. Ana Guedes.
Há um espectro que assombra a África, o espectro do terrorismo. É o que dizem as principais autoridades antiterrorismo americanas, que dizem estar a fazer tudo o que podem para exorcizar essa ameaça violenta que afeta diretamente a segurança e a estabilidade das nações parceiras dos Estados Unidos, como Moçambique e a República Democrática do Congo. Esta semana, o Departamento de Estado designou os dois grupos africanos, a filial do Estado Islâmico em Moçambique e a filial no Congo Democrático, como organizações terroristas estrangeiras. O grupo moçambicano é responsável por milhares de mortes civis numa série de ataques em larga escala no norte do país que deixaram quase 670 mil pessoas deslocadas. Uma designação é mais que um rótulo, diz John Godfrey, o coordenador interino de contra-terrorismo e enviado especial interino da Coligação Global para derrotar o Estado Islâmico. Ele falou com jornalistas na quinta-feira por a teleconferência desde Washington.
Entre outras consequências dessas designações, qualquer propriedade ou interesses e propriedades daqueles designados e sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos da América são bloqueados e cidadãos americanos são geralmente proibidos de se envolver em quaisquer transações com eles. É um crime fornecer intencionalmente apoio material ou recursos ao Estado Islâmico na República Democrática do Congo ou ao Estado Islâmico em Moçambique, ou tentar ou conspirar para o fazer. As designações são uma das ferramentas mais importantes de que dispomos para interromper as redes financeiras e outras redes de apoio de que os grupos terroristas precisam para exportar a violência e realizar ataques.
Godfrey recusou dizer porque as autoridades americanas têm tanta certeza de que esses grupos africanos estão ligados ao Estado Islâmico, afirmando que a informação é confidencial. Mas disse, a evidência de laços entre o Estado Islâmico em Moçambique e o núcleo principal do Estado Islâmico no Iraque e na Síria é bastante incontestável. Alguns grupos na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos, como a Al-Qaeda, permanecem lá desde o final da década de 1990, mais de 20 anos depois que os Estados Unidos os consideraram uma ameaça.
Obrigado, Ana Guedes. Vamos agora para Guiné-Bissau. O presidente Umaro Sissoko Embalo negou hoje qualquer envolvimento no espancamento do jornalista e bloguista Ali Silva e prometeu que a justiça vai procurar e castigar os autores do ato. Lamento o que aconteceu com o Ali, mas ele que vá ver quem o espancou, afirmou Sissoko Embalo em declarações aos jornalistas à margem da inauguração hoje em Bissau da sede da polícia. O presidente disse ter dado instruções ao ministro do interior, à polícia judiciária e ao procurador-geral da república para que acionem mecanismos para apurar quem são as pessoas que andam a espancar os cidadãos guineenses nos últimos tempos. Ele questionou por que haveria de mandar espancar o jornalista, mas disse ser verdade que, e cito, ele recebe dinheiro para insultar as pessoas. Mas quem for insultado pelo Ali que o leva à polícia ou ao Ministério Público, ninguém tem o direito de espancar da forma como foi espancado, reafirmou o presidente ontem em entrevista à Voz da América. António Ali Silva apontou o dedo ao presidente, a quem acusou de o ter ligado a ameaçar. Para mais informações, na nossa página voaportugues.com. E ainda em Bissau, chega amanhã, o líder do PIGC e antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, depois de mais de um ano no exterior. Ele volta ao país para enfrentar alegados problemas internos dentro do partido, de um lado, e também à Procuradoria-Geral da República, que disse estar à sua espera. Ele falou com o nosso colaborador, Lassana Kassamá.
Apesar de reconhecer os riscos de segurança em presença, reafirma estar à vontade para voltar à Guiné-Bissau.
Mas falar de segurança neste momento no nosso país é uma perfeita ilusão, pois a população está a ser agredida por uma máfia que infiltrou as forças da ordem e estão ao seu serviço. O que os mandantes dessa máfia não entendem é que um dia isso vai virar contra eles próprios. Nós, o que temos de fazer, aquilo que eu tenho intenção de participar e de contribuir, é aumentar a compreensão e o conhecimento do povo para combater pelos direitos e liberdades antes que seja tarde. E isso inclui as próprias forças da ordem, que devem expurgar a máfia e os seus mandantes antes que se gangrenem no sistema.
Ao domingo, Simões Pereira, perguntamos se há algum plano ou sinal dos problemas sociais e económicos que o país enfrenta, mesmo não estando na governação.
Alertar para a gravidade da situação pandémica que ainda vivemos e a necessidade do povo levar o assunto mais a sério. Mas que as autoridades continuam a tratar como se fosse um jogo para enganar a comunidade internacional e poder aumentar os ingressos financeiros. Também será muito importante lembrar que estamos em plena campanha de castanha de caju, com uma administração que havia, durante a campanha, prometido que a castanha seria comprada a 2 mil francos ao produtor e agora não consegue assegurar nem 500 francos.
Durante a sua ausência, muita coisa aconteceu e a dinâmica política ao nível do país explotou vozes críticas contra a sua liderança no seio do seu partido. O líder do PSGC, vencedor das últimas eleições legislativas, mas hoje na oposição, falou-nos da necessidade da reunião dos órgãos colegiais da sua formação política e da possível confrontação interna com os PER.
Eu estou à vontade, sobretudo porque eu não temo nenhuma das opções possíveis. As pessoas sabem que têm a liberdade de expressar aquilo que sentem, têm a liberdade de defender as suas posições. No final do dia, a maioria é que vai decidir e eu estou pronto para acompanhar aquilo que a maioria entender ser o caminho que o partido deve seguir.
Lassana Kassamá, para a Voz América.
Continua a acompanhar a Voz da América, emissão em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 11 de março. É momento de irmos à rubrica assinada pela Ana Guedes. Pergunta à doutora Graça Matzim. Hoje o tema, a audição.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar nos próximos minutos com a doutora Graça Matzim. Olá, doutora, como vai?
Olá, não, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que os nossos ouvintes estejam cobertos de boa saúde também.
Sim, também, nós esperamos, doutora. E aproveitando o facto de que nos últimos dias foi assinalado o Dia Internacional da Audição, portanto, ouvido, doutora, Agora, de facto, qual é a importância da audição, a importância dos nossos ouvidos para ter um dia internacional que recorde a audição?
Olha, Ana, bem, primeiro dizer que a audição é um dos cinco sentidos vitais, não é? E a principal função da audição é permitir-nos captar os sons do exterior, ok? E, bem, como importância, como tal, é fundamentalmente assegurar que nós conseguimos ouvir os sons, conseguimos decifrar esses sons e muito, muito mais importante do que isso é a questão da aprendizagem, porque para nós captarmos e fazermos sentido de alguma informação, nós temos que ser capazes de ouvir. Então, para que haja um bom processo de aprendizagem desde a infância, é importante que a audição esteja intacta. Por isso mesmo que esta é uma daquelas funções fundamentais da nossa audição. É captar os sons, transformar os sons ou decifrar os sons e auxiliar no processo todo de aprendizagem e de formação do ser humano.
Vamos falar das principais doenças ou condições que podem afetar-nos a audição. Quais são assim, os principais problemas? A gente fala muitas vezes do apetite, mas há outras questões dos ouvidos. Há outras situações do nosso dia-a-dia, da vida moderna, como o uso daquelas auriculares que os jovens andam sempre agora a ouvir música, e isso que também poderá causar problemas. Quais são os principais problemas que a gente tem de audição?
Bem, sem descurar a questão das infecções, que seria fundamentalmente as otites, que são bastante comuns, há muitos outros problemas, conforme a Ana bem disse. Nós podemos ter problemas que têm a ver com a parte mais interna do ouvido. Falamos das labirintites, que acabam afetando no equilíbrio da pessoa. Mas também algumas pessoas, ou quase todas as pessoas, em alguma vez na vida, preferem ter uma espécie de zumbidos no ouvido. É uma situação bastante comum que afeta a audição. Agora, em relação ao ponto que a Ana mencionou, infelizmente é uma realidade e que é cada vez mais preocupante, porque há sempre esta tendência crescente das pessoas usarem aparelhos sonoros como os auriculares, e se nós falarmos dos mais jovens e adolescentes, fazem isso com uma certa frequência e infelizmente não têm o cuidado necessário para assegurar que o escutar da música seja em volume aceitável e que não cause danos ao ouvido. E estamos a falar de pessoas que provavelmente passam 70% do tempo com esses aparelhos nos ouvidos e sem observar estes cuidados todos, acaba naturalmente afetando a capacidade auditiva. Algumas vezes acontece de forma gradual e a pessoa pode até não perceber, mas com o andar do tempo a coisa pode piorar e ser detectada numa fase bastante avançada. Portanto, é muito importante nós termos muita atenção em relação à forma como nós usamos os nossos ouvidos, porque a perda da audição pode acabar comprometendo a própria vida social da pessoa. E, infelizmente, nem todos os países têm as condições ótimas para apoiar essas pessoas que perdem a audição e para assegurar que são fornecidas alguns meios alternativos para esta função da audição. Portanto, é muito importante que haja todo o cuidado e atenção em relação à forma como nós cuidamos do nosso aparelho auditivo.
Doutora, há formas de tratar, de proteger os nossos ouvidos. Uma das coisas que eu me lembro que o otorrino me disse uma vez é: nem se lembre de limpar os seus ouvidos com cotonete. Há muitas pessoas que limpam os ouvidos com cotonete. O que as pessoas devem fazer para proteger os ouvidos e assim a audição?
Olha, Ana, como qualquer outra parte do nosso organismo, os ouvidos requerem uma atenção especial. A primeira coisa que eu iria mencionar tem a ver mesmo com a questão de higiene e limpeza do nosso aparelho auditivo. Algumas vezes as pessoas referem que têm uma diminuição na audição, mas nem sempre é efetivamente uma causa fisiológica. Pode ser, por exemplo, um corpo estranho ou qualquer outra coisa que bloqueia a audição. Portanto, a questão da higiene, lá ter muito cuidado, lavar bem o ouvido, é muito importante. E depois tem a questão também da proteção dos ouvidos. Se, por exemplo, nós trabalhamos num ambiente com muito barulho, é preciso que protejamos os ouvidos. Podemos usar alguns tampões que são próprios para proteger os ouvidos, ou então escutadores, mas sem som muito alto, porque isso ajuda também a proteger os ouvidos. É preciso também que tenhamos cuidado com a limpeza dos ouvidos usando cotonetes. A limpeza dos ouvidos tem que ser fundamentalmente à base de água e sabão e não cotonetes. Por quê? Porque, embora não tenhamos muito hábito de usar cotonetes, cotonetes podem causar lesões na parte mais interna do ouvido e podem perfurar uma membrana, que é a membrana timpânica, que é essencial para o bom funcionamento da nossa audição, e perfurando a membrana timpânica há naturalmente um compromisso sério na audição. Portanto, é muito importante termos cuidado com evitar qualquer objeto no ouvido, seja cotonete, seja tampa de caneta, qualquer objeto que possa causar alguma lesão tem que ser evitado. E lembrando sempre que, se houver algum incômodo, a água e sabão continuam a ser uma das melhores medidas. E depois, é preciso também ter muito cuidado com desportos aquáticos e desportos que se façam mergulho, porque a pressão que a água exerce quando estamos na água pode danificar também o tímpano. Então, para pessoas, por exemplo, que têm a natação como uma atividade de rotina, tem que, na medida do possível, proteger os ouvidos usando tampões. E depois, há um outro aspecto que pouco se fala, mas que é muito importante, é a questão de medicamentos. E num contexto em que faz muita automedicação, é preciso ter muito cuidado, porque alguns medicamentos são muito nocivos para o nosso aparelho auditivo, principalmente antibióticos e também antimaláricos podem fazer mal aos nossos ouvidos. Então é muito importante ter atenção especialmente para situações de automedicação, porque pode haver danos irreversíveis para o nosso aparelho auditivo.
Portanto, doutora, por vezes nós não prestamos atenção, tal e qual como não se presta atenção aos olhos, também não se presta atenção às vezes à boca ou aos ouvidos, porque a gente toma como garantidos que eles existem ali, mas de facto eles requerem cuidados, sempre cuidados da nossa parte. Não é, doutora?
Naturalmente.
Porque por vezes a gente esquece de que, se temos esses sentidos, é porque necessitamos deles e, como tal, devemos ter um cuidado extremo em os manter. Doutora, para nos pedirmos da nossa audiência, eu gostava que lançasse aqui, nos dissesse o que sobretudo, os jovens, se a gente tem jovens da nossa audiência, mas talvez teremos parentes, pais, educadores, porque é uma das coisas que se vê hoje em dia, e aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, disse que um dos grandes fatores para a perca de audição é o facto de ouvirmos música muito alta ou termos aqueles headphones metidos dentro dos ouvidos. Doutora, gostava de para despedida, desse os seus conselhos.
Olha, em relação a esse aspecto, naturalmente é muito importante ter atenção com os níveis nos quais nós escutamos os sons, falo concretamente da música ou qualquer outra coisa, como podcasts, e é uma tendência natural de aumentarmos o volume. Nem é tanto porque nós estamos a conseguir ouvir ou perceber o que está a ser dito, mas é mesmo um hábito que está enraizado. E que acaba criando problemas de audição. Então, uma forma simples de controlar este tipo de situações é garantir que nós não aumentemos o volume para mais do que 2/3 da capacidade do dispositivo. Portanto, vamos lá dizer que o dispositivo tem 3 níveis de volume,
não é? O ideal seria escutarmos o som ao nível 1. Podemos escutar 1,5, mas não ultrapassar o 2, porque aí já estamos a exagerar, não é? E aí já poderemos, se de forma consistente ouvimos sons ou músicas nesses volumes muito altos, podemos a médio e longo prazo danificar os ouvidos. Portanto, a questão do volume é muito importante. E sempre que pudermos não usar os auscultadores também é muito bom, porque os ouvidos também precisam descansar, apesar de não termos um total controle do que é que se ouve, mas é importante assegurarmos que ao longo da nossa rotina diária tenhamos alguns períodos em que estamos sem este tipo de aparelhos, não é? Porque está permitido os ouvidos descansar.
E pronto, nós vamos despedir-nos então da nossa audiência, agradecer à doutora Graça Matinha pelos seus conselhos de saúde relativamente à audição, como mantermos a audição e como tomarmos conta dos nossos ouvidos. Vamos despedir-nos, desejando a todos uma boa semana, cheia de saúde, ou melhor possível. Voltaremos 2 a 8 dias. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntos.
Estamos juntos, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita agora traz-nos o resumo das notícias.
Sete países europeus suspenderam hoje o uso da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, enquanto investigam notícias de que pessoas vacinadas com essa vacina desenvolveram coágulos de sangue. A Dinamarca anunciou em primeiro lugar ter suspenso por 14 dias o uso da vacina. Numa mensagem, o ministro da Saúde dinamarquês, Magnus Eunecke, disse que as autoridades estão a investigar um possível efeito secundário na forma de coágulos de sangue. O ministro tornou claro que a suspensão é uma medida de precaução, acrescentando não ser possível concluir que os coágulos registados em alguns pacientes estavam relacionados com a vacina. A Agência de Medicamentos da Dinamarca confirmou a suspensão. Mas a Agência de Medicamentos da Europa diz ter investigado 2 casos de pessoas vacinadas que desenvolveram coágulos e disse não ter encontrado qualquer ligação entre isso e a vacina da AstraZeneca. A Noruega, Suécia, Estónia, Lituânia, Luxemburgo e Letónia anunciaram, entretanto, ter suspenso as vacinações com as vacinas da AstraZeneca. A esta companhia disse que todas as suas vacinas estão sujeitas a rigorosos testes. 8 manifestantes foram mortos e 6 outros feridos em confrontos com a polícia e militares numa cidade do Myanmar. A polícia abriu fogo quando os manifestantes cercaram uma esquadra da polícia em Miang. Há também notícias de mortes na maior cidade do país, Yangon, e na segunda maior cidade, Mandalay. Numa conferência de imprensa na capital, Nay Pyi Taw, um porta-voz militar acusou a deposta líder Aung San Suu Kyi de ter aceito cerca de $600 mil em subornos e ainda barras de ouro quando chefiava o governo. Suu Kyi já fazia face a acusações de possuir ilegalmente material de comunicações. A ONU condenou a repressão cada vez mais violenta da junta, que já resultou em mais de 60 mortos e 2 mil presos. Um investigador da ONU descreveu hoje o governo como um regime ilegal de assassinos. O investigador Andrew Thomas disse ao Conselho de Direitos Humanos que mais de 2 mil pessoas se encontram presas e apelou a sanções internacionais contra o regime que disse estar a violar os direitos humanos. No Egito, um incêndio numa fábrica de vestuário perto da capital, Cairo, provocou hoje pelo menos 20 mortos e 24 feridos. Um comunicado do governo diz que não se conhecem as causas do fogo que destruiu o edifício de 4 andares da fábrica de Obur. Especialistas estão no local para apurarem se o fogo afetou os edifícios vizinhos à fábrica. O Parlamento da China aprovou hoje uma medida que altera o sistema de eleições em Hong Kong ao reduzir a representação democrática nas suas instituições. Na prática, a lei elimina a possibilidade de haver oposição, com a nova lei exigindo patriotismo em relação à China dos candidatos a cargos no Parlamento. haverá um comitê para selecionar quem será o líder, mas que pode vetar candidatos para que apenas os chamados patriotas possam concorrer. Esse comitê terá também o poder de escolher diretamente uma parte do Parlamento. O governo da China confirmou hoje que vai manter o que chama de um diálogo estratégico de alto nível com os Estados Unidos num encontro no Alasca na próxima semana, entre os representantes máximos da política externa de ambos os países. Em comunicado, o porta-voz Zhao Lijian explicou que o encontro, que vai ter lugar no dia 18, vai decorrer a convite dos Estados Unidos. Trata-se da primeira reunião oficial entre as duas potências desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu o poder em janeiro passado. Zhao exigiu que os Estados Unidos tratem o seu país de forma objetiva e racional e que abandonem a mentalidade de guerra fria e parem de interferir nos seus assuntos internos. A reunião vai contar com a presença do secretário de Estado americano Antony Blinken e do conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan. A Espanha apelou a uma solução negociada pela ONU para o território do Saara Ocidental, após a Marrocos e a Alemanha se envolverem numa disputa diplomática sobre a questão. A disputa começou depois do governo alemão ter criticado uma decisão do anterior presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer a soberania de Marrocos sobre o território que foi colónia espanhola. A Alemanha pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, levando Marrocos a suspender todos os contactos diplomáticos e culturais com a Alemanha. A Frente Polisário, com o apoio da Argélia, proclamou a independência do território, que é contudo controlado na esmagadora maioria geográfica por Marrocos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol disse que uma solução deve ser mutuamente aceitável e durável e justa de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O presidente do Senegal, Macky Sall, declarou hoje um dia de luto nacional em memória dos mortos em distúrbios recentes provocados pela prisão de um político rival acusado de estupro. Sall também anunciou a suspensão da declaração do estado de emergência de saúde devido à pandemia do coronavírus à meia-noite do próximo dia 19 de março.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a trabalhar para garantir uma fronteira segura, ordenada, protegida e humana em questões de imigração. Estamos a trabalhar nisto em várias frentes, disse o secretário de Estado Antony Blinken numa recente conferência de imprensa. Primeiro, nós temos que abordar algumas das causas profundas da migração, particularmente dos países do Triângulo Norte, Guatemala, Honduras e El Salvador, disse o secretário Blinken.
And that means working with those countries, working with Mexico.
Isso significa trabalhar com esses países, trabalhar com o México para, ao longo do tempo, lidar com algumas das causas da migração, incluindo insegurança, falta de oportunidade, corrupção e outras coisas que fazem com que as pessoas tomem a decisão incrivelmente difícil de deixar tudo o que têm para trás e tentar fazer uma viagem muito perigosa até chegar a um lugar onde podem ou não ser bem-vindas ou aceitas. A forma de lidar com este desafio é dar às pessoas esperança e oportunidade num futuro seguro e próspero nos seus próprios países, de acordo com o secretário de Estado. Os Estados Unidos procuram tornar o processo de asilo seguro e humano. O presidente Joe Biden tenta garantir meios para que o governo consiga analisar outra vez os pedidos de asilo nos Estados Unidos. Também estamos à procura de forma para garantir que possamos examinar os pedidos de asilo nos países de onde as pessoas vêm, acrescentou o secretário Blinken, mas aclarou que isso levará algum tempo para ser implementado. Até então, o secretário do Estado alertou que os imigrantes têm de esperar. Agora, não é hora de tentar vir para os Estados Unidos. Se você está no programa de proteção de imigrantes, agora existe um processo claro que permite que o seu caso seja revisto e analisado. Caso contrário, este não é o momento para vir. Não é o momento de fazer uma viagem perigosa porque você poderá não entrar nos Estados Unidos, apurou o secretário de Estado. Os Estados Unidos estão empenhados em analisar as questões de imigração nas suas raízes e implementar políticas que sejam seguras e humanas. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.